O tema dessa mensagem que Deus trouxe, Natal, um tempo de revelação. Um tempo de revelação. Para muitos, Natal é tantas coisas, amadas. Natal é comprar presente. Natal é montar árvore de Natal. Natal para muitos é colocar uma música diferente. Natal para muitos é visitar parentes distantes. Natal é receber pessoas que muito tempo não vêm. Para muitos, o significado de Natal são tantos, não é? Cada um traz a sua cultura. Mas nós sabemos o que é o Natal. E nós sabemos também em Lucas capítulo 1, verso 26 a 38, essa palavra tão conhecida por nós, mas que nós precisamos lembrar. Você que está em casa, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 26 diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Senhor. Bendita é a tua palavra. Bendito é o nosso Salvador. Bendita, Pai amado, querido Deus, foi a Maria, Senhor. Bem-aventurada essa mulher que o Senhor escolheu para dar a luz ao nosso Salvador. Obrigada, bondoso Deus, porque o Senhor, Pai, está conosco nesta tarde. E nós queremos, Pai amado, querido Deus, que o Teu Santo Espírito fique à vontade no nosso meio. Que o Senhor venha, Pai amado, falar conosco através da Tua Palavra, como tem falado através das canções que adoramos aqui. Como tem falado através da oração que foi feita, da poesia que foi aqui dita, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, seja o nome do Pai engrandecido e exaltado neste lugar. Senhor, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade neste lugar, nos lares que estão nos ouvindo, Senhor. Que, Pai amado, o Senhor possa levar cativo todos os pensamentos ao Senhor, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, os ouvidos sejam abertos para receber aquela palavra que vem do alto, Senhor, que vem do céu, e que possa encontrar em cada coração uma terra fértil, que vai germinar e que vai dar fruto, e fruto para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ah, como é maravilhoso nós lermos esse texto, já conhecemos tão bem esse texto, e imaginar que o Deus Pai, que conhece cada um de nós, pensa, amados, o que era uma jovem ser escolhida. Que jovem era essa? Para atrair a presença de Deus? Tinham tantas jovens ali, mas ela era uma agraciada. Ela achou graça diante dos olhos de Deus. Eu e você, queridas, todos os dias, que o nosso coração venha desejar, venha ansiar, ansiar por trazer a presença de Deus nessa terra. Que verdadeiramente o nosso, a nossa maneira de pensar, de agir. Que bom rever agora. Eu vi agora, nós estamos em casa, obrigada. Depois você lembra, quando eu terminar, você vai tocar e cantar para nós? Amém, querido, obrigada. E eu fico imaginando essa mulher tão agraciada, eu fico pensando todos os dias, amadas. Puxa, como é bom quando nós estamos na presença do Senhor e sabemos que nós agradamos o coração dEle. Que nós trouxemos, nós chamamos a atenção dEle, porque nós fizemos a vontade dEle e não a nossa. Mas é tão difícil, não é, amadas? É fácil para você? Não. Existe uma luta tão grande aqui dentro de nós para fazermos a vontade dEle. E aqui eu vejo nesse texto essa mulher agraciada. E eu vejo que Deus sempre vai pedir de você e de mim aquilo que nós podemos dar. Nunca Deus vai pedir alguma coisa que a gente não possa dar. É porque na hora, muitas vezes, nós não nos conhecemos muito bem. E achamos que nós não vamos dar conta dessa situação. Mas eu quero te lembrar. No poder do Espírito, assim como Ele envolveu Maria, é no poder do Espírito que nós devemos andar também. É no poder do Espírito que o Senhor Jesus disse assim: vocês farão obras iguais ou maiores que eu fiz. É no poder do Espírito. E quando esse anjo se apresenta a Maria, nós vimos muito bem. A alma de Maria fica, em algumas linguagens, diz que fica perturbada. Em outra linguagem, diz que a alma dela fica... Aqui até colocou uma palavra diferente aqui. Mas o maravilhoso de tudo isso é que Deus também conhece. Quando nós recebemos algo de Deus, que muitas vezes, né, Silene? A nossa alma... Deus, como que eu vou dar conta disso? Senhor! Mas é tão lindo esse Pai de amor, gente. Esse Pai que entende as nossas emoções. Esse Pai que vê, que olha para nós com tanto amor e misericórdia. Esse Pai que sabia que essa jovem podia, que ela ia dizer sim, eis-me aqui. Que coisa mais linda saber que essa jovem, chamada Maria, ela concebeu o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, o nosso amado. Não é maravilhoso demais? Eu tenho muito respeito pela pessoa de Maria. Muito respeito, porque Deus a escolheu. Deus a escolheu. E Maria parou e ouviu. E não apenas ouviu, mas ela refletiu sobre o que ela escutou. Quando você ouvir a voz de Deus, reflita sobre o que você está ouvindo. Reflita, para depois você responder. A palavra de Deus diz que exatamente ela fez esse movimento de ouvir e de refletir. E ali, ela creu. Não só ouviu, mas ela creu. A gente precisa crer que a palavra é de Deus. A gente precisa crer que Deus fala conosco hoje. Deus fala conosco agora. Deus fala conosco através de nós. Você crê nisso? Amém? Deus fala conosco. É maravilhoso demais nós vemos esse texto e vendo realmente o Senhor que cuida dos detalhes do coração de Maria. O Senhor que sabia que ela já estava noiva de José. O Senhor que cuidava também de José. Enfim, são tantas as coisas. Mas eu quero dizer que esta mulher, esta Maria, esta jovem, ela abriu mão da sua vida em favor daquele plano perfeito que Deus tinha para ela. Porque o plano de Deus é perfeito, querida. Por mais que vezes a gente não entenda, Silene, o plano de Deus é perfeito para nós. Por mais que a gente não consiga entender o tempo de Deus, não é, querida? Mas o plano de Deus é perfeito para nós. O plano de Deus é perfeito para a tua vida. Nós só precisamos aprender a confiar em Deus e falar: pega na minha mão, Senhor, porque eu não quero mais andar sozinha. Eu quero viver esse plano perfeito que o Senhor tem para nós. Eu quero me render à tua vontade, porque eu confio que realmente a tua vontade é perfeita, Deus. Eu quero viver isso. É lindo demais ver essa rendição de Maria. e ver o cuidado de Deus com aquela mulher que disse sim para o Senhor, quando toda a circunstância que poderia estar esperando por ela seria as piores. Podia ser apedrejada, podia ser morta. Mas o plano perfeito de Deus, ele é perfeito. E o plano perfeito, quero dizer para você, traz a glória para Ele. Traz a glória para Ele, queridas. E sabe o que acontece com você e comigo? A gente vive essa vida abundante na terra. A gente vive a vida abundante aqui na terra. E eu quero muito que esse plano perfeito venha sobre a sua vida. E que você diga sim para o Senhor. Que você possa conceber os sonhos de Deus. Que você possa realizar aquilo que Deus está colocando, gerando aqui dentro de você. Porque se o seu coração e o meu coração está alinhado com a vontade de Deus, nós só vamos gerar coisas que vêm de Deus. É isso. Por isso que as ervas daninhas precisam sair do nosso coração. Por isso, para que nós não sejamos roubadas mais em nada. Nem no tempo, nem no plano, nem no propósito que Deus tem na nossa vida. Maria, ela não marcou a vida de uma pessoa. Ela tem marcado a vida da humanidade. Através da pessoa de Jesus Cristo. Através de uma mulher que disse sim ao seu Senhor. Quando eu e você dissemos sim ao nosso Senhor, você pode ter certeza que não é você só que é agraciada, mas aqueles que estão ao redor da tua vida são agraciados. Porque a graça de Deus, ela vem sobre nós, ela está em nós e abençoa tantas pessoas, amados. E a gente vê quando Maria gera, e é tão maravilhoso que ali o anjo fala também da sua prima, da Isabel, que ali também ele diz a respeito, eu quero dizer para você, Maria, tem uma parente sua, chamada Isabel, é isso mesmo, você sabia que ela era estéril, mas eu fiz mãe de filhos, porque Deus tem esse poder, de fazer da estéril mãe de filhos, amém? Glória a Deus por isso! Eu quero dizer para você, que você pode procurá-la. E aqui, vocês viram na palavra de Deus, o anjo falando com Maria de maneira tão, tão maravilhosa. E ele fala a respeito do impossível de Deus. Amém, queridas? Então, quando nós falamos de Natal, eu vou aqui... Tem um monte de coisa que eu escrevi aqui que eu vou pular, porque não testificou, mas eu vou ver. Eu vou aqui, ó. O verdadeiro Natal não é a superstição. Muitos são supersticiosos, mas o verdadeiro Natal não é. Ele não é superstição. O verdadeiro Natal anuncia o milagre da salvação, mas requer que você creia, que você aceite e que você viva pela fé. É isso. O verdadeiro Natal, ele requer de cada uma de nós aqui, de você que está nos ouvindo aí em casa. Ele deseja, ele requer que você creia, que você aceite e que você viva pela fé. Porque é pela fé que nós agradamos o coração de Deus. É quando nós olhamos para as circunstâncias, mas cremos que tudo isso que nós estamos vendo, Deus vai fazer algo novo e poderoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem para realizar nas nossas vidas, amadas. Nós precisamos crer e andar pela fé. Nós precisamos acreditar nesse Natal que não é superstição. Mateus capítulo 1, no verso 22 e 23, diz assim: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Em Mateus está escrito, em Isaías está escrito que ele chegaria. O nosso Salvador, ele chegaria. Ele viria. Foi anunciado. Deus é um Deus que promete e cumpre, amadas. Se você tem promessa na tua vida, em nome de Jesus, começa a declarar que todas elas vão se cumprir na tua vida, amém? Num tempo determinado pelo Senhor. A única coisa que eu peço ao Senhor, Deus, me ajuda a ter discernimento para não atrapalhar nada do que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque às vezes a ansiedade atrapalha, não é? O tempo que não chegou e a gente fala, uau, meu Deus do céu. Queridas, O plano perfeito de Deus vai acontecer na tua vida. Os propósitos que Ele tem vai acontecer na tua vida. Eu tenho certeza disso. Amém? Eu tenho certeza disso, queridas. O verdadeiro Natal nos dá coragem pelo poder de Deus, mas é necessário aplicar este poder para que os propósitos de Deus sejam realizados. Se nós sabemos que o Emmanuel, o Deus conosco, está conosco, Ele está com você. Você tem convicção que aonde você estiver, Ele está com você? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância? Então se encha do poder de Deus. Se encha do poder de Deus para andar, para encarar os problemas, as circunstâncias, as dificuldades. Não pegue atalho, querida. O Emmanuel, Deus conosco, Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus. É o nosso Deus e muitas vezes vem o medo. Vem o medo do novo, vem a situação que você não tem domínio. Mas eu quero dizer, o Emmanuel, Ele está com você, querida. É maravilhoso demais saber disso. É maravilhoso demais saber quem é o nosso Deus. Que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todo poder nos céus e na terra pertence a Ele. Você não se sente muito amada por Deus? Sabendo que você conhece um Deus tão poderoso e um Deus que se importa com você, que no meio da multidão Ele te vê, que no meio da multidão Ele para tudo para te ouvir, que no meio da multidão Ele estende as mãos para te abençoar. Eu quero que você se sinta muito amada, muito querida, muito preciosa, porque é assim que você é, é assim que Deus te vê, como amada, valorosa do Senhor. Colossenses capítulo 1, no verso 19 e 20, diz assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Somente Jesus Cristo tem o poder de reconciliar o homem com Deus. Está escrito que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém que pode levar o homem até Deus se não for por Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E é maravilhoso saber que esse caminho é verdadeiro. É um caminho de vida. É um caminho que transforma. É um caminho que abençoa. Como é lindo você olhar e você ver uma pessoa transformada. Como é maravilhoso você ler testemunhos, você ouvir testemunhos. Eu era assim e Deus mudou. Eu era assim e Deus fez e Deus transformou. Não há tempo para Deus transformar. Mas precisa de um coração rendido para Ele fazer, queridas. Porque eu falo que o Espírito Santo de Deus é um gentleman. Ele não vai entrando e invadindo o teu coração. Ele vai, à medida que você vai entregando, doando, porque Ele só quer o seu coração, Ele vai transformando a tua vida. Ele faz isso, amém? Eu vou tomar uma água, se dá um glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus por isso, aleluia. Ô, Jesus maravilhoso. Jesus, Ele é o plano perfeito de Deus por tudo o que Ele realizou na terra. Já estava arquitetado desde a fundação do mundo, gente. Pensa, desde a fundação do mundo, eu, você, nós, já estávamos nos planos de Deus. Diga assim: eu sou muito especial. Você é muito especial. Você é muito especial para Deus. Você é muito valorosa para o Senhor. Todos os dias lembre-se disso, minha linda. Lembra que você é demais. Você é muito valorosa para o Pai. Quando, porventura, tentar a solidão tocar no teu coração, você fala: vai embora. Porque o Deus conosco, o Emmanuel, está comigo. Ele está comigo. Você nunca vai estar sozinha, querida. E tem um tempo que Deus vai levantar a tua vida, querida. Deus vai alegrar o teu coração de maneira sobremaneira. Sabe aquela palavra que diz que os humilhados serão exaltados, querida? É essa palavra que virá sobre ti. Você vai ser exaltada, porque só é exaltado quem já foi humilhado. E Deus diz assim para você: não faça justiça própria. Ele é o teu juiz. Deixa Deus cuidar das tuas causas. Não faça nada. Experimenta só aguardar em Deus e deixar Ele fazer. Ele é Deus, amém? Ele é Deus, aleluia. Graças a Deus por isso. Oh, Jesus maravilhoso, Deus. Por meio da ação de Jesus, que a humanidade é reconciliada com Deus e alcança a salvação. Sabe, eu quero que todos os dias você se lembre que você foi alcançada pelo Senhor, que Deus te alcançou. Nunca deixe que isso fique para trás. Lembre-se sempre que Jesus, Ele te ama e que Ele entregou a vida por amor a você. E que muitas pessoas estão morrendo lá fora. E eu e você precisamos ter compaixão de cada uma delas e não perder a oportunidade de falar que Deus também ama cada uma delas de uma maneira muito especial, muito singular. E quando nós lembramos que a palavra de Deus diz assim, que Jesus diz assim, ó, vinde a mim como você está. Quando eu lembro desse versículo, eu me aproximo ainda mais das pessoas, dos diferentes, daqueles que são repudiados, daqueles que são colocados no canto. Eu lembro que Jesus falaria assim, vem pertinho. Assim mesmo, é assim do jeitinho que você está. Nós precisamos pedir para Deus, para nós olharmos para essas pessoas como Jesus olha, com amor. Lembra que Jesus tem um plano para essas pessoas? E que talvez eu e você façamos parte deste plano para alcançá-los. Mas não vai ser falando muitas coisas. As pessoas não querem muito ouvir, gente, né? As pessoas não têm tempo para ouvir. Mas é dando um bom testemunho de vida, amadas. É sendo exatamente o que a Bíblia diz para ser, testemunha de Cristo nessa terra. Quando você é testemunha de amor, de compaixão, de piedade, de bondade, quando você empresta os seus ouvidos para ouvir alguém, quando as suas mãos se estendem para abençoar alguém, quando você não levanta o dedo para julgar, você pode ter certeza que esse coração ali está chegando bem perto do teu coração. Porque as pessoas estão necessitadas de pessoas que as escutem sem colocar o dedo na cara, sem julgá-las. E Ele, esse Jesus é isso. Ele é compaixão e Ele é amor. Ele é maravilhoso demais. Filipenses 1:6 diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está certa disso? De que a boa obra só começou na sua vida. Só começou na sua vida, minha querida. Que tem muita coisa que Deus vai fazer ainda, não é? A palavra de Deus diz assim que, olha, mesmo quando nós tivermos as cãs, né? As mulheres não têm cãs, cabelos brancos, né? Elas vão pintando, a gente vai ficando loira, né? A gente vai ficando loira, a gente vai... É lindo falar que quando nós chegarmos nessa idade, nós vamos dar fruto mesmo nessa idade. É maravilhoso saber que não tem idade para dar fruto. Em todo tempo e toda hora, nós temos uma oportunidade de darmos fruto para o Pai. É maravilhoso saber disso, que nós devemos estar bem certas de que o Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida. Essa obra não terminou. Só vai terminar quando Ele voltar e nos levar para a glória. Aí encerrou. Então tem muita coisa para consertar na nossa vida? Tem. Tanto é que se a gente parar para olhar o que a gente era antes e hoje, a gente precisa ver que alguma coisa mudou para melhor, não é? Amém? Porque com Jesus a gente só vai, ó, melhorando, né? Melhorando, porque Ele é perfeito e Ele vai aperfeiçoando cada dia mais o nosso caráter, sendo parecido com o dEle. Amém, queridas? Glória a Deus. Quantos já ouviram essa frase que Deus tem um plano perfeito para a sua vida? Quantos? Todo mundo. É isso mesmo. Você em casa também ouviu, tenho certeza disso. Mas eu tenho uma outra pergunta. Quantos creram quando ouviram essa frase? Jesus tem um plano perfeito para a sua vida. Muda ou não muda? Muda. Ouvir e crer é bem diferente, amados. E nós precisamos crer que Deus tem um plano perfeito para nós. Ele tem, porque Ele é perfeito. E nós precisamos buscar em Deus, aquietar nossa alma e dizer, Senhor, revela. Ele não vai revelar de uma vez, porque senão a gente não vai aguentar. Se Ele tivesse falado para nós, desde uma idade, vamos dizer assim, dos 18 anos, vai. O que Ele faria na nossa vida, não estou nem falando lá de trás, hein? Aonde estaríamos nós? O medo, às vezes, o pavor. Como é que eu vou encarar isso? Como é que eu vou fazer essa situação? Deus, como é que eu vou suportar perder essa pessoa? Deus, como é que vai ser? Mas Ele é perfeito. É um dia de cada vez Ele vai se revelando para nós. Ele é, Ele tem esse plano perfeito e a gente precisa crer. Não só ouvir, não só para dizer para as pessoas. Nós precisamos acreditar que Deus tem esse plano perfeito para cada uma de nós. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus por isso. O plano de Deus não é perfeito porque nós somos perfeitos. O plano de Deus é perfeito porque Ele concebeu e Ele é perfeito. Pensa. Eu sempre penso assim, de maneira muito simples. Eu penso assim, olha, Deus nunca erra. Nunca erra. Às vezes eu não consigo compreender porque algumas coisas aconteceram. Mas eu aprendi que o plano dele é perfeito. E que a vontade dele é perfeita. E quando a gente aprende isso, mesmo chorando, mesmo guerreando com a nossa carne, fica mais fácil da gente se entregar. Da gente dizer, faça-se a tua vontade. Por isso que Maria pensou. Ela refletiu sobre. A alma ficou agitada quando ela ouviu. Depois você lê direitinho. Mas diz aqui que ela parou e pensou. E quando a gente para e pensa e lembra que o Emmanuel, o Deus conosco, está conosco, que o nosso Salvador, Ele nos ama, será que porventura Ele teria alguma coisa de ruim para nos dar? Para nos oferecer? Não, queridas, nunca, nunca. Mesmo quando nós perdemos muitas coisas, que o Senhor permite que a gente perca, tudo é para a glória dEle. Você pode ter certeza na tua vida, tudo é para a glória do Pai. E a gente sai do deserto muito melhor do que a gente entrou. É algo surpreendente, porque quem passa deserto com Deus junto, sai melhor do que entrou. Amém? Apenas Jesus é perfeito, apenas Ele é bom o suficiente. E porque nós estamos em Cristo, o plano perfeito de Deus é possível para nós. Porque você está em Cristo Jesus. Minha querida, você falou o nome, eu esqueci. Ô, dona Ivone, eu não sei se a senhora já conhece esse plano de Deus para a sua vida. Que gostoso, que bom, querida. Glória a Deus por isso, que gostoso que a senhora escolheu estar conosco. Viu? Que coisa boa. Então a senhora sabe desse Jesus Cristo. Ele habita no seu coração, não habita? A senhora convidou Ele para entrar e tomar conta da tua vida, não foi? Não foi a melhor coisa? Não foi a melhor coisa da sua vida, dona Ivone? É a melhor coisa das nossas vidas. E a gente precisa lembrar desse dia. A gente não pode esquecer desse dia marcante. Naquele dia que a gente se rendeu e falou, Jesus, eu quero mesmo que o Senhor venha morar, habitar na minha vida. Venha ser o Senhor, o dono dela. Eu não quero só, Senhor amado, querido Deus, a salvação, que é algo maravilhoso, a vida eterna. Eu quero viver aqui nessa terra para gerar fruto para a glória do Senhor. É diferente, amadas. É muito diferente a gente viver uma vida para o Senhor. Sabe, aonde a gente estiver, tem sempre pessoas que estão esperando uma palavra, um sorriso, um abraço, uma gentileza, alguma coisa de muito bom, porque o melhor está dentro de nós. Então só deve sair coisa boa daqui de dentro, amadas. Só deve sair coisa boa. Lucas 1:29, na parte B, diz assim: pôs-se a pensar o que poderia significar esta saudação. Maria, ela pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Eu quero que você saia daqui pensando a respeito desta palavra. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? Senhor, o que, que o Senhor quer produzir nessa palavra na minha vida? Senhor, o que, que o Senhor quer, Pai, que eu possa, Senhor amado Deus, levar para as pessoas através dessa palavra que eu recebi hoje? Maria, ela pôs-se a pensar. É assim que Deus quer, que a gente reflita, que a gente medite na sua palavra, que a gente não receba ela de qualquer maneira, mas de uma maneira muito gostosa, pensando sobre. Espírito Santo, me explica. É isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso mesmo? Estou imaginando Maria, que coisa linda. Ela pensou e disse, eis-me aqui. Pensa, você é chamada agraciada do Senhor, para que nasça em você o Salvador, o Messias. Amadas, é muita graça. É muita graça, graça é favor e merecido. Mas vamos continuar aqui. Diga assim comigo, o verdadeiro Natal, o Natal da Bíblia, anuncia o nascimento de Jesus, o Cristo. Isso. É isso. O verdadeiro Natal anuncia o nascimento de Jesus o Cristo. Se eu sei disso, eu não posso deixá-lo fora da minha vida. Nem um dia. Nem no dia 24, 25, 26. Essas são as datas que são próximas, né? No dia 25. Presta atenção. O verdadeiro Natal, o Natal da Bíblia, anuncia o nascimento de Jesus Cristo para que haja paz verdadeira na vida dos homens. João 14, 27 diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Aleluia. Imagina, amadas, imagina você ouvir uma palavra como essa: eu te deixo a paz. Tantas pessoas desesperadas nesse momento, sem paz. Talvez você veio de casa, do trabalho, passou por problemas, dificuldades, mas o Senhor está dizendo para você: olha, a minha paz seja com você. E nós podemos dizer: ei, querido, querida, tem uma paz para você. O príncipe da paz quer reinar na tua vida, no teu coração. O príncipe da paz, ele reina, deixa ele reinar. Deixa essa confusão ir embora. Chega. Ele quer mudar a tua história, a tua vida. Antes você levava a turbulência, onde você passava, você fazia confusão. Mas agora não. Agora o príncipe da paz habita em você, querida. É isso. Esse mundo precisa de paz. As pessoas precisam de paz. As famílias precisam de paz. E eu e você conhecemos essa paz. Isaías 9, 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz, como Marina bem colocou aqui. Ele é o Príncipe da Paz. Mas você sabia que ele é o teu conselheiro também? Você sabia que você pode se aconselhar com ele? Você sabia que o melhor conselho que tem em primeiro lugar, Elaine, é o dele? Depois eu poderia buscar outros conselhos, mas ele é o melhor conselheiro. É maravilhoso saber que ele é maravilhoso conselheiro. Não é só conselheiro, é maravilhoso. É aquele conselho que você, se obedecer, querida, você vai comer do melhor dessa terra. Você vai experimentar de milagres na tua vida. Você vai experimentar de restaurações e restituição na tua vida. Ele é o melhor conselheiro. Diz que ele é um Deus forte. É um Deus forte. E é maravilhoso porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, diga ao fraco que sou forte. Na tua fraqueza, ele aperfeiçoou o poder dele, porque ele é forte. Esse é o teu Deus, querida. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E diz aqui, Pai da Eternidade, como Marina bem colocou, que nós possamos buscar os valores da eternidade, os valores que valem a pena, queridas. Tem tanta coisa aqui passageira, tem tanta coisa, amados, aqui que não vale mais a pena. Nós precisamos mudar os nossos valores e investir em pessoas. Pessoas é a melhor coisa que tem para a gente investir, gente. Investir em pessoas que agora estão passando por situações tão difíceis. Se a gente puder amar, abençoar, orar, estender a mão, abençoar com alguma coisa que Deus colocar na tua mão, meu Deus, é a melhor coisa que tem. Não tem coisa melhor que isso. E o lindo de tudo isso é que você consegue, com Jesus na tua vida, amar quem você não conhece e fazer o bem para quem você nem imagina. Não é lindo demais? Isso é obra dele. É só ele tem poder para nos convencer dessa maneira. Só ele pode fazer isso. O verdadeiro Natal, o Natal da Bíblia, anuncia o nascimento de Jesus, o Cristo, para que a vida dos homens seja abençoada através da mensagem de Cristo. Oh, aleluia! Essa mensagem de Cristo tem o poder de abençoar a todos. Todos que ouvem podem ser abençoados. Você que está em casa, eu tenho certeza que essa mensagem de Cristo está abençoando a tua vida também, como está abençoando a nossa vida também. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você quer bênção? Você já tem. Só que você precisa crer. Você precisa tomar uma atitude de fé. Você precisa aprender a caminhar, a crer que Deus já me abençoou, que Deus está à dianteira e eu vou me apropriar dessa bênção que Deus já me deu. Ah, queridas, se nós vivemos dessa maneira, as bênçãos todas já foram conquistadas lá na cruz. Tudo que a gente precisa já está lá. O Senhor nos deu. Mas você conhece as bênçãos que Deus tem para você? Ele já revelou também na sua palavra. E Ele quer te abençoar. E Ele quer que a bênção não pare em você, que você possa abençoar a outros também. Aleluia, por isso, Senhor. Glória a Deus. Em Mateus 1:23, eu já li essa passagem. Aqui, o verdadeiro Natal, o Natal da Bíblia, anuncia o nascimento de Jesus, o Cristo, para que a humanidade saiba que Ele veio para ficar. Que Ele nunca nos deixará, que Ele não nos abandonará. É tão gostoso saber disso. Eu lembro quando eu falei para uma jovem isso, ela falou assim: imagina, eu já estou cansada de promessas de pessoas que dizem que vão ficar perto de mim, mas nunca ficam, elas vão embora. O meu pai foi embora, a minha mãe me deixou. Você está dizendo que existe um Deus? Eu falei: estou, eu estou. Porque a Bíblia diz que Ele prometeu que Ele nunca vai te deixar, que jamais Ele vai te abandonar. E é isso mesmo que acontece, minha linda que está de laranja aí atrás. Ele nunca vai te abandonar, querida. Ele nunca vai te deixar. Aonde você estiver, se estiver no mais alto cume, lá está o Senhor. Se você estiver lá nas profundezas, lá está o Senhor com você. Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Nós estamos falando de um Salvador, de um Senhor que reina, um Senhor que vive, um Senhor que deve ser comemorado todos os dias, deve ser anunciado como boas novas, um Senhor que vale a pena viver, que vale a pena obedecer, que vale a pena gastar tempo com Ele, um Senhor que todos precisam conhecer, porque nele a vida, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e hoje Ele vive no nosso meio, Ele está aqui conosco. Ah, gente, como me encho de alegria de falar sobre isso, como me enche de alegria de saber que tantas pessoas agora estão ouvindo, que elas vão ser alcançadas pelo Senhor Jesus, que nós aqui vamos levar essa palavra de vida e de salvação para tantos outros. Me enche de alegria, aleluia, Jesus. Hebreus 13:5 diz que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Olha em que circunstância que Ele diz essa palavra. Ele fala: não, avareza não é para você não, querida. Não fique com medo de dar não, filha. Não fica não. Eu prometi para você que jamais eu vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Ei, queridas, esse é o nosso Deus. Ele quer que a gente viva a vida abundante. Vida abundante é doar a vida em favor de outro. Vida abundante é abençoar os outros. Isso é uma vida abundante. É uma vida que eu me encho cada dia mais para derramar na vida do outro. É onde eu sou abastecida para abastecer a outros. Isso é Cristo. Isso é Natal. Isso é viver essa palavra viva e poderosa. Esse Jesus que nasceu, cresceu, morreu, mas que ressuscitou. Amém? Graças a Deus por isso. Aleluia. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos Ele vai estar conosco. Então, se porventura o medo te aplacar, a insegurança vier, se você estiver com medo agora, eu quero lembrar você, Ele prometeu que até o final do século Ele vai estar grudado com você, querida. Ele vai estar grudado. Então, em nome de Jesus, que todo medo vá embora. Que você seja envolvida mesmo com a segurança de que Deus está com você. O Emmanuel, o Deus conosco, está conosco. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. O verdadeiro Natal da Bíblia anuncia o nascimento de Jesus, o Cristo, para, aleluia, Ele sempre será o Rei. O seu reinado jamais acabará. Em Lucas 1,33 diz assim: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele é o Rei dos Reis. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esse Senhor? Ele é o Rei dos Reis. O reinado dele não tem fim. Imagina Maria ouvindo tudo isso: que filho é esse? Vai ser chamado de Jesus. Que filho é esse? Que o reinado dele não vai ter fim. Oh, yalala, xaracanta, labaço, yalbas. Que agraciada. Esse reinado não tem fim. E é esse reino que nós estamos contribuindo como embaixadoras do reino de Deus. Nós devemos desejar que seja feita a vontade dele em todo tempo, em toda hora. E isso pode parecer impossível, mas é real. Deus, através do Espírito Santo, Ele faz isso. O Espírito do Natal não é uma influência, um aroma agradável, uma força de paz. Jesus é o próprio Deus produzindo vida abundante no coração dos homens. João 1,14 diz: E o Verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tudo se fez pela palavra, e Ele é o Verbo. Ele deixou a sua glória do Deus Pai para vir aqui e se tornar homem, encarnado, carne, carne, homem. Andar no nosso meio, passar humilhações, ser rejeitado, tudo por amor a Deus Pai, por amor a mim e a você. Ele se passou como Verbo. Verbo, eu quero dizer bem claro aqui, e o Verbo se fez carne. Ele se fez carne, homem. E diz aqui, Ele habitou entre nós, de qualquer jeito, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Como é maravilhoso conhecer essa verdade. Como é maravilhoso saber que Ele reina. E diz: e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, único, unigênito do Pai. Nós precisamos lembrar disso, amadas. Não é apenas uma história que a gente aprende na escola, é vida, é real, não é uma história. Eu quero tanto que amanhã, no seu dia de Natal, 24 ou 25 no dia, eu não sei se você vai estar sozinha ou com duas pessoas, não sei. Eu só sei que hoje, mesmo sozinha, nós temos tanto, tanto o que fazer no WhatsApp, mandar mensagens e falar desse Jesus que reina, que está vivo e que ama essas pessoas. E que Ele tem algo novo, um plano maravilhoso, um plano perfeito para cada uma delas. Não fica preocupado com o que vão dizer de vocês, mas que você tenha a alegria de agradar o coração do Rei. Que você tenha a alegria de saber que Ele fez tudo por mim e por você. O que é eu e você pararmos tudo para fazer um pouquinho por Ele? Oh, aleluia. Lucas 1,37 diz: porque para Deus não há nada impossível. E esse nada impossível aqui eu coloquei de novo, porque quando eu estava escrevendo aqui, eu gostaria que você pensasse naquelas pessoas que são impossíveis para você. Eu queria que você orasse por essas pessoas impossíveis para você. Porque para Deus não é impossível. Mas talvez Deus queira te dar a mim e a você a oportunidade de nós sermos o instrumento, o canal que Deus quer usar para que o impossível seja possível. Eu quero que você se lembre dessas pessoas que você vê com um coração duro, tão difícil. Pessoas que estão ali endurecidas. Mas eu quero tanto que Deus também mostre para você o coração. E Deus coloque o teu olhar cheio de compaixão e de amor. E que você veja essa pessoa como Jesus vê, com uma grande oportunidade. Amém? Aleluia! Cristo, Ele é o portador das boas novas. Ele é as boas novas. Marcos 1,14-15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Queridas, é isso. Nós precisamos pedir ao Senhor Que o Espírito Santo, Ele cria essa oportunidade para que essas pessoas conheçam esse Jesus que as ama. E que verdadeiramente elas se arrependam, como um dia nós nos arrependemos. E que elas possam viver a vida que Deus tem para cada uma delas, porque Deus tem um plano perfeito para elas também. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode alcançar? Quando você olha para a tua vida, você vê que você era impossível. Eu vejo, porque eu falava assim, meu Deus, mas eu estou fora, esse negócio de ser crente não é para mim não. É maravilhoso demais esse Deus que alcança, né? Esse Deus que faz uma obra tão maravilhosa, Ele que faz tudo, Ele é lindo demais. Lucas 2, 10 e 11 diz que o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ali mudou toda a história, amadas. E hoje esse Senhor Salvador habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sei que Deus, Ele tem um plano perfeito para nós. E eu sei que esse Senhor que é dono da nossa vida, Ele vai realizar coisas muito lindas na tua vida. Mais do que um Natal, do que uma mesa bonita, do que tantas coisas lindas, Ele é o mais lindo de todos. E Ele precisa verdadeiramente ser lembrado, não só no Natal, mas todos os dias. Ele é o nosso presente. E eu gosto muito de falar, que presente maravilhoso. Um presente que veio com laçarote, com purpurina, com estrelinha. Eu falo que quando eu conheci Jesus foi algo excepcional. Algo que mudou. Mudou a minha maneira de ver, a minha maneira de ouvir, a minha maneira de caminhar. Mudou toda a minha história e está mudando. E eu quero que você se coloque de pé agora. Quem souber vai cantar. Fica com seus olhos fechados. Depois dessa canção nós vamos orar. Preste atenção nessa letra. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai.
Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu teu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida, se a salvação, tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
Oh, aleluia, Deus!
E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue.
Vida querida,
o seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida, se a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
Aleluia!
E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue
agradecendo ao Senhor. Agradece o Senhor que te salvou. Agradece aquele dia que você teve um encontro com Ele, que Ele te alcançou. Começa a dizer para Ele: obrigada, obrigada porque eu estava perdida, obrigada porque parecia que não tinha mais jeito a minha vida, mas no dia que o Senhor entrou na minha vida, as coisas mudaram, Senhor. Obrigada, meu Senhor, o medo foi embora, a paz começou a reinar no meu coração. Obrigada, Senhor. Aquela veste de tristeza, Senhor, de pranto, foi embora, Senhor. Você colocou veste de alegria, Senhor. O Senhor me salvou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque parecia que não tinha mais jeito, Senhor. Mas o Senhor me arrancou daquela depressão, daquela angústia, Senhor. E você colocou vestes novas, festa de alegria. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos a fazer festa no deserto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos que no Senhor nós somos mais que vitoriosas. Obrigada, Senhor, naquele dia, Deus, aquele dia, Senhor amado, querido Deus, que nós sentimos, Pai amado, que não tínhamos valor, que fomos rejeitadas, desprezadas, que nada tinha valor. Aquele dia que nós estávamos nos comparando com tantas outras pessoas, lá o Senhor nos alcançou. Lá o Senhor disse: tu és minha filha amada, tu és a minha filha amada. O Senhor disse: filhinha, eu te amo assim como você está. Eu desejo fazer algo novo na tua vida. Começa a dizer para Ele, começa a agradecer, deixe que o Espírito Santo de Deus traga a sua memória tudo aquilo onde você estava, o que aconteceu, todas as coisas que o Senhor restituiu, sonhos que estavam perdidos, que parecia que não tinha mais jeito, o Senhor restaurou, o Senhor fez coisa nova. Essa graça bendita está sobre você, essa graça bendita, as bênçãos do Senhor já estão sobre você. Começa a dizer ao Senhor: Deus, obrigada, obrigada, Senhor amado, porque o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênçãos. Obrigada porque eu descobri que eu não preciso correr atrás de bênção nenhuma, Senhor, eu já sou abençoada, e o que eu preciso fazer é abençoar a outros, Senhor. Senhor. Obrigada, meu Deus, porque desde o dia que o Senhor me alcançou, Pai, cada dia, Senhor, a minha vida é melhor. O meu coração é inundado de paz. Eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio, Pai. Eu ando, Senhor amado. Oh, Deus, obrigada por um espírito de contentamento, Pai. Obrigada porque eu consigo agradecer todos os dias, em todo o tempo, tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Obrigada, Senhor amado Deus, porque os meus olhos não são mais para mim mesma. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Porque nós vivemos uma vida tão egoísta, Senhor. Uma vida que não valia a pena viver. Porque para viver só para nós não vale a pena, Deus. Obrigada porque o Senhor mudou os nossos valores. Obrigada, Senhor, porque cada dia mais o Senhor tem se revelado para nós com amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem colocado amor por quem a gente não conhece. Obrigada porque nós temos como compartilhar o pão que a gente tem, Senhor. Obrigada, meu amado Jesus. Obrigada, meu querido. Obrigada porque o Senhor nos trouxe. O Senhor nos tirou das trevas, Pai. E nos trouxe para a sua luz, para essa maravilhosa luz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de brilharmos, Pai. A luz de Cristo em nós, porque a luz habita em nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigada pela salvação que entrou na nossa vida, Deus. Obrigada, Senhor, pela salvação que entrará, Pai amado, na vida dessa pessoa, Senhor amado, que as minhas irmãs estão apresentando que são impossíveis, Deus. Obrigada porque o Senhor alcançará, Pai, essa pessoa impossível, Deus. Obrigada, Deus, porque nós cremos, Pai, que nós vamos contar os testemunhos dos feitos e das maravilhas, que nessa tarde nós apresentamos ao Senhor algo impossível para Ti, Deus. E lembramos que não há impossíveis para Ti. Nós lembramos que o Deus que faz da Estéreo mãe de filhos, está neste lugar. O Deus que tem o poder de libertar a todo aquele que é viciado, seja qual for o vício, o Senhor tem todo o poder para libertar do cativeiro, para trazê-lo para a maravilhosa luz. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é somente o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Obrigada por podermos te adorar esta tarde. Obrigada, Deus, por aquelas que estão te adorando nas suas casas. Obrigada, Deus, por aquelas que estão nos ouvindo. E eu quero te fazer um convite especial para você que está nos ouvindo. Esse Jesus, Ele te ama. E Ele te ama muito. E Ele doou a vida dEle em favor da tua vida. E basta você crer com o coração que tudo que falamos aqui é a verdade de Deus. Que Ele te ama e que Ele tem um plano perfeito para você. Ele é o plano perfeito. Ele tem um plano perfeito para você. Ele quer mudar a tua história, a tua vida hoje. Basta você crer e dizer: eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu vou orar agora. Se você crê, em nome de Jesus, ore comigo assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero dizer que eu creio que o Senhor morreu para que eu tivesse vida. O Senhor ressuscitou. E o Senhor está no nosso meio. E eu quero nesta tarde te receber como meu Salvador, como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você que hoje entregou a sua vida para Jesus Cristo, procure o telefone que aparece nessa tela. Escreva um WhatsApp e diga: eu quero viver essa vida com Cristo. Nós queremos te ajudar, te ensinando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelas minhas amadas irmãs, pelo Natal. Com alegria eu faço isso. porque o Senhor reina na vida de cada uma delas. E será o melhor Natal, Deus, porque o Senhor vai encharcá-las da tua presença. Será o melhor Natal, Deus, porque elas vão te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é, meu Deus. Porque as tuas filhas, Senhor, elas amadureceram, Pai. Elas deixaram de ser meninas e agora são mulheres, Pai. E elas estão vivendo a palavra em Romanos capítulo 5, verso 3, que diz que elas aprenderam já na tribulação dar glórias ao Pai. Porque a tribulação gera perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. O Senhor é a esperança das minhas amadas, Pai. O Senhor é a nossa esperança. Vai ser o melhor Natal na vida delas, o melhor Natal nas suas famílias, o melhor Natal, Deus. Em teu nome, Jesus, nós oramos e profetizamos que elas, Pai amado e querido Deus, são felizes. Não porque a circunstância está muito boa, mas porque o Senhor, o nosso Salvador, reina em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu as abençoo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, queridas. Oi, alabaxarabacanta, alabaxarabacanta.